35.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Eu continuo aqui o papo com o Everson Malaquias, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que estava falando um pouco sobre essa questão, né, de como as universidades são uma ditadura, né, contra a própria comunidade universitária, comunidade acadêmica, principalmente os estudantes, né, uma ditadura do Estado que é controlado, né, pelos grandes capitalistas que têm negócios, né, os banqueiros, os especuladores, que não têm absolutamente nada a ver com a educação pública, são os que controlam a educação pública, seja controlando diretamente, sendo proprietários de universidades privadas, seja interferindo, né, em um processo de cada vez maior privatização, né, das próprias universidades públicas. Eu queria que, Vitor, você comentasse um pouco ainda sobre os acontecimentos aí na UFPE, em Pernambuco, em geral, com relação à educação, e também se quiser comentar alguma coisa com relação ao sistema educacional nas universidades.
Eu queria perguntar duas coisas ao Edson. É o seguinte, uma que eu lembro que a doutora Vescinto entrevistou ele, fez a comparação com as perseguições que ele fez na universidade com o caso da Operação Lava Jato.
Sim.
Justamente isso de advogado não ter acesso ao processo e tudo mais. Queria que ele detalhasse um pouco mais. E uma outra coisa é, assim, a gente viu, principalmente aí depois do caso do 8 de janeiro, nós estamos acompanhando aí uma participação cada vez mais, uma interferência cada vez maior das Forças Armadas na política nacional. Isso aí já estava evidente no governo Temer, intervenção militar no Rio de Janeiro e tudo mais. O governo Bolsonaro botou uma porrada de militares para o governo. Quer dizer, eles estão cada vez mais assanhados. Queria saber se, assim, nessa perseguição que ele sofre, ele já identifica pessoas diretamente ou ligadas às Forças Armadas propriamente, ou que são abertamente defensores aí do regime da ditadura militar, né? Queria saber se essa relação já aparece mais explicitamente entre perseguição que ele está sofrendo e a participação dos militares na sabotagem ao povo brasileiro.
Bom, boa pergunta. Eu acho que essas duas perguntas são importantes. Eu vou começar pela última, né, que é sobre o papel do Exército aí. Eu, particularmente, defendo o fim da Polícia Militar, por exemplo. Certo? Não tem sentido você ter uma Polícia Militar para agredir seu próprio povo. A própria OEA, a Organização dos Estados Americanos, defende o fim dessa força policial. Então, isso precisa ser pautado. E aí o PCO, eu acho que é um partido importante para começar não, ou talvez já tenha pautado isso, né, defende o fim dessa instituição de repressão contra os trabalhadores. E também as Forças Armadas, eu fico me perguntando por que a gente tem essas Forças Armadas ainda com essa folga tudo. Eu acho completamente desnecessário. Recentemente eu vi um cientista político, foi agora, foi uns 2, 3 dias, ele fazendo essas perguntas. Para que serve? Por que a gente gasta tanto dinheiro e recurso com uma instituição que está envolvida em crimes? E está envolvido não é só com Bolsonaro, historicamente. O problema não é Bolsonaro, o problema são as Forças Armadas e a conciliação histórica que nós temos. Foi lançado um livro, 6, 7 anos atrás, de um jornalista que fez um levantamento dos crimes sobre essas pesquisas de documentos sobre a ditadura. E ele fez um levantamento, ele chegou à conclusão, desde o início da chamada redemocratização, que de redemocratização não tem nada, certo? Desde lá até o governo Lula, ninguém nunca enfrentou os militares. E aí ele mostra quanto muitos documentos nós perdemos. porque ninguém nunca enfrentou os documentos. Recentemente foi divulgado aí que Bolsonaro começou a dar fim a esses tipos de documentos, né? Então, essas Forças Armadas são fundamental. Eu gostaria de trazer aqui o debate da metáfora do pai. As Forças Armadas colocam como o grande chefe da horda, que quer comandar todo mundo, e quem sair do caminho vai ficar de castigo. A gente não pode mais admitir uma estrutura dessa, patriarcal, uma estrutura dessa, extremamente violenta, tratando os adultos como criança. Porque quando ele diz, olha, se está em desordem, eu vou agir para botar ordem, a gente faz isso com criança. A gente não faz isso com um adulto. Quer dizer, então não tem um mínimo de respeito com as estruturas que já foram construídas pelas instituições, pela nossa experiência democrática, que é muito frágil. A gente precisa, de fato, dar esse enfrentamento. Lembrando também que a reitoria atual da UFPE estava querendo fazer um acordo com os militares para criar uma página de memória do Exército. E aí essa pergunta é importante, eu não sei como é que ficou isso, a reitoria recuou. Então, para você ver como essas instituições empresariais, militares, elas estão sempre presentes também com as universidades públicas. E é importante cada um na sua universidade começar a mexer nesse ponto dessas estruturas, dessas forças, dessas instituições que ficam tentando comandar a instituição do ensino superior. E aí nós denunciamos, houve uma reação e a reitoria disse que ia parar. Vê como é engraçado. A universidade não tem condições de criar uma página que permita que os advogados consigam defender transparentemente o seu. Mas tem condições de botar toda a sua equipe para construir uma página do Exército. Não é uma contradição? Para umas coisas não tem condições, para outras tem condições. Então, esse autoritarismo do Exército, sem dúvida nenhuma, algumas universidades devem sofrer mais do que outras, mas eu acho que essas estruturas autoritárias, enquanto não for enfrentado, realmente de frente, encarado, eu acho que esse autoritarismo nas universidades e em vários órgãos institucionais vai continuar esse problema. E eu, particularmente, não tenho simpatia por essas Forças Armadas. Eu acho que é só jogar dinheiro fora e manter uma estrutura para agredir a própria classe trabalhadora. E isso se materializa na Lava Jato da UFPE. Você relembrou bem. De fato, o que a gente estava denunciando, se deu para confirmar que é uma Lava Jato. Porque eles entregaram, depois de um ano, entregaram os documentos para a gente, depois a gente cobrar constantemente, entregaram uma cópia para a gente, depois de um ano, mais de um ano de denúncia de que havia coisa muito errada no encaminhamento da universidade, quando ela entrega, a gente viu que as quatro cópias que eles entregaram, pode pegar aquelas duas primeiras cópias que eles mandaram jogar fora, e as duas a gente vai denunciar, é o que eu estou fazendo agora com as testemunhas. Porque não tem testemunha de nada, são professores simplesmente, foram lá para falar mal de mim. Tem um caso até interessante, Eduardo. A professora diz que nem me conhece, nunca se encontrou comigo, nunca falou comigo. Mas diz que ela estudou comigo 20 anos atrás e que não aprendeu nada comigo. E, portanto, a comissão tem que me punir. Olha, é piada. É piada. E ela falou 12 laudas sem me conhecer. As professoras que me conheciam e tinha problema de enfrentamento por causa desse problema de mudança do nome, porque teve briga no meu departamento, houve enfrentamento, eu tenho gravado isso tudo, elas contra isso, tentando me isolar no departamento, falaram 4 laudas. Uma que disse que nunca me conhecia falou 12 laudas. Só pode ter interesse aí por trás. Então junta um bocado de pessoas que não gostam de mim por motivos políticos e pessoais e fizeram essa fraude do Lava Jato. De fato, eles estão repetindo o que fizeram com o Lula. É a mesma prática. Junta um bocado de documento que não diz nada, não tem acusação de nada até hoje. Encerrou a sindicância, não tem uma acusação contra mim. Não, é o que a justiça chama o seguinte: tipificação de crime. Não tem um tipo de crime. Eles chegam à conclusão que precisa abrir um inquérito administrativo comigo porque existem provas fartas. É só isso que eles dizem. Mas não diz qual foi o crime que eu cometi. E aí, Eduardo, é bom você saber, uma das provas que eu cometi a coisa absurda foi com vocês do PCO. Tá lá no documento que eu fiz entrevista com a Rádio Cultura e do PCO como prova como prova de que eu tenho um comportamento inadequado. E o outro foi um texto, um artigo que eu escrevi para o Brasil 247, eu analisando o autoritarismo na UFPE e no CE. Veja, são essas duas provas. Como é que a gente pode chamar disso? Censura. Não tem outro nome. Há uma censura, e vocês, eu agradeço a vocês por ter permitido aquela entrevista comigo, e vocês estão lá, a fotografia dessa entrevista da gente, como prova de que a entrevista, eu estou, sei lá, eu realmente não sei nem dizer o que é que eu fiz, porque ele não diz também o que é que eu fiz. Entende? Então eu agradeço por vocês terem permitido, e vocês estão dentro do processo nosso, viu? Quando a advogada me autorizar a divulgar, eu vou mandar para vocês verem lá o absurdo que é a prática autoritária da UFPE.
Manda sim, Evson. Isso daí, inclusive, pra gente é uma honra, viu? Tá aí junto com você nisso daí, porque esse processo aí não pode ser caracterizado como nada mais, nada menos do que uma perseguição arbitrária, antidemocrática, típica de um Estado ditatorial, inclusive fascista, que estão perseguindo o professor por ele ter dado uma entrevista em um programa de rádio e publicado um artigo no site de notícias.
Pois é, né? Eu fico pensando, eu acho que nem Bolsonaro fez isso, né? Tentou fazer com vocês, né? Com o PCO, calar o PCO, né? Mas eu nunca vi numa universidade aí num período de Bolsonaro, eu acho que nem o reitor de Bolsonaro proibir algum documento, porque é assustador isso.
Não, e nem é por alguma coisa que você tenha feito dentro da universidade. Isso daí não tem absolutamente nada a ver com
nada.
Dentro da universidade, é a sua vida privada, a sua vida fora da universidade. Então, mas uma coisa que é interessante a gente analisar é que isso daí só está acontecendo, só está sendo permitido que uma arbitrariedade dessa esteja sendo feita pela universidade por causa do clima que a gente está no Brasil.
Sim.
Perseguição política contra a liberdade de expressão. Você não pode falar mais nada em nenhum lugar do Brasil. Um deputado falou, se pronunciou no parlamento e estão tentando caçar o mandato dele. Agora, se um deputado tem um mandato cassado por ele falar no parlamento, que é a função dele, imagina nós aqui, meros mortais, e o que vai acontecer com a gente? A gente está vendo
pois
o que está acontecendo com você. Né? Isso daí é a prova disso.
Eu também sou contra, eu soube que o PCO também estava se posicionando contra, também sou contra a cassação desse deputado, porque ele botou uma peruca e fez posição, então vai ter que acabar todo o carnaval dos homens que se vestem feito mulher, e não vão fazer isso, porque ninguém é doido de querer impedir, que o povo vai sair pra rua do jeito que ele quer mesmo. Quer dizer, realmente nós estamos na chamada era do cancelamento. Hoje não se faz mais enfrentamento político, não. Hoje qualquer coisa, eu vou cancelar você, vou processar você, fica esse tipo de censura, né? E de fato o que estão fazendo comigo é censura, estão querendo impedir a minha fala. Aí eu venho de novo, faço entrevista com você e vou continuar falando. Eles vão ter que me prender. E mesmo assim, vou continuar falando na presidência. Vai ter alguém que vai querer me ouvir. Então, assim, a luta contra o autoritarismo, eu digo para os meus alunos, não é só contra a ditadura. É nessas instituições burguesas democráticas, que se diz democrática, que, na verdade, né, são novas ditaduras, né? O Marx já chamou a atenção que a democracia burguesa é um novo tipo de ditadura, né?
Vitor.
Pô, a gente ainda tem quanto tempo, Vasco?
A gente ainda tem 10 minutos de programa. Se quiser, a gente pode continuar a discussão aqui, porque está muito interessante, ainda mais depois que o Everson falou, né, de que por ele estar participando do programa, ele está sendo perseguido e nós também. Agora que a gente abre mesmo espaço para falar o que quiser, Everson, aqui. Pode falar.
Sim, sem dúvida.
Programa. Aqui não tem censura nenhuma.
Sem dúvida. Eu vou falar com a minha advogada se ela libera agora para eu mandar para vocês. Se ela disser mande, eu vou mandar, né? Porque eu divulguei recentemente um extrato das falas das professoras, elas cobrando que eu fosse punido. O professor chamou até porões da ditadura, porque ela não me autorizou divulgar o documento na íntegra, né? Mas se ela me. Ela, o que ela fez? Olha, se ela disser, mande pro PCO, eu vou mandar. Aí vocês vão ver lá a fotografia de vocês comigo sendo censurado como prova. Não sei de quê, porque ele não disse. Não disse por quê. Não fala, o que é que eu falei demais aqui? O que é que vocês falaram demais? Nada. Nós discutimos ideias e denúncias. É assustador o nível da violência. O que me assusta, Eduardo, não sei se você sabe, mas eu sou de um centro que é um centro de Paulo Freire. Quer dizer, o homem do diálogo. Então, eles criaram essa imagem do o Centro de Educação como o porta-voz do Paulo Freire no Brasil, até. E na federal é onde eu estou. Eu fico assustado. Eu acho que se Paulo Freire souber disso, deve estar lá desesperado que está usando o nome dele gratuitamente, porque as práticas não têm nada a ver com o diálogo. Vou continuar falando, e aí eu vou voltar ao debate da mudança do nome do auditório. Eu já falei com o Cajá, né, que foi um preso político na época. Vitor já está convidado, viu? Vou fazer o convite agora para a gente, o PCO está presente, e vou juntar os sindicatos de estudantes para a gente pautar primeiro um debate da mudança do nome do auditório, que não é um problema nosso, é um respeito às pessoas que foram torturadas, presas e assassinadas. E aí eu acho que, como educador, eu tenho essa responsabilidade. Vamos fazer um debate lá, viu, Vitor? Espero que não queiram proibir esse debate lá. Mas se, a gente está acostumado à resistência, né? Se proibir no auditório, a gente faz lá de fora, bota o microfone. Ninguém impede a gente de agir quando a gente acha que está certo. Então, já registrar aqui, viu, Eduardo? E quem sabe, né? A gente conversa, faz manda um vídeo para você aí, e a gente conversa até ao vivo mesmo com vocês, para você dar uma mensagem de apoio à nossa luta democrática aqui. Então, a gente vai retomar. Uma outra coisa que a gente está pensando em retomar, Eduardo e Vitor, eu acho que já tenho conversado com o Victor antes, que é a criação de uma comissão da verdade na UFPE. Ou seja, retomar os crimes que a universidade fez, descobrir quem foram que estavam envolvidos em defesa dos crimes de 64, e vamos cair em peso nisso também. Logo depois desse debate, Vitor, a gente vai. A minha ideia é juntar um grupo de defensores dos direitos humanos, os sindicatos, partidos, que têm compromisso com a verdade, vamos dizer assim, né, que é a grande marca da resistência contra a ditadura de direitos humanos, é o direito à verdade, né? E aí trava esse debate lá na federal, criar uma comissão e conduzi-la de tal forma que não haja conciliação, porque em alguns cantos houve conciliação, entende? E aí eu acho que essa comissão tem que ser aberta, livre, democrática, sem controle muito da reitoria, porque a reitoria já demonstrou que tem um pé na esquerda e tem um pé na direita. Então eu acho que não é uma coisa muito boa, não. É importante que a sociedade civil, os partidos que têm compromisso com a democracia operária, trabalhadora, eles tenham mais espaço, né, nessa comissão, para que a gente faça um bom levantamento e coloque a UFPE como mais uma instituição em defesa da democracia, não formalmente, não por palavra de ordem, mas por ação é efetiva. E eu tenho um débito já com o PCO e com a Rádio Cultura, com você aí, Eduardo, por ter permitido esse espaço, que já fez parte desse movimento, né? Você já faz parte da história da UFPE no processo interno.
É uma obrigação nossa, inclusive, o Edson, né? Nós que defendemos a liberdade de expressão, nós, como somos cidadãos e ainda mais militantes políticos e jornalistas, não temos apenas o direito, o dever, temos a obrigação de abrir espaço para você. E eu queria agradecer aqui o pessoal que está acompanhando no YouTube. Um abraço para o Luiz Fabiano Nascimento, e também um abraço aqui para o Thiago Lino, que descobriu. Ele está vendo aqui no programa no YouTube, descobriu quem é o Lenito, ou a pessoa fantasiada aqui, a fantasia do Lenito. Sou eu mesmo, o Thiago Lino. Mas, Vitor, pode continuar? A gente ainda tem 5 minutos do programa.
Não, só lembrar que o PCO já estava na história da UFPE, porque nós fomos quem denunciamos a tentativa desses mesmos setores conservadores e reacionários de utilizar o UFPE para fazer propaganda do filme do Olavo de Carvalho, né?
Que acabou. Sim, sem dúvida.
Com a extrema direita. Mas eu queria te perguntar o seguinte: uma coisa que a gente tem acompanhado, né, nesse período de ofensiva contra a liberdade de expressão, é que o mecanismo padrão aí da direita, né, é de aterrorizar todo mundo, né?
Sim.
Eles geralmente escolhem alguém, dão uma paulada, todo mundo fica com medo, todo mundo fica calado e ninguém abre a boca para contestar. Aí o seu caso destoa, por isso que é tão importante você estar denunciando, por isso que a gente está querendo reverberar essa denúncia, porque isso até está me encorajando, o restante do pessoal, a falar. Você falou que tem outras pessoas aí sendo perseguidas e tudo mais. Queria saber como é que é, o pessoal está... Tem se levantado, o pessoal está muito aterrorizado, existe alguma articulação entre professores que estão sendo coagidos pela reitoria, o pessoal está pensando em fazer alguma coisa, o pessoal ainda está com muito medo de reagir?
Foi bom você ter tocado nesse ponto aí, sim. De fato, o medo ele é um componente importante, né, da subjetividade humana como forma de controle, né, social, né? A forma de controle social no Brasil sempre foi a violência física. E numa chamada sociedade democrática, essa que a gente se diz viver, ela usa muito da administração, Vitor. A administração é um instrumento muito importante para perseguir as pessoas com a cara administrativa, quando na verdade não é administrativa, ela é política e policial. Né? Então, esses professores e essas professoras, algumas entraram já com advogado, estão na justiça, e alguns usaram advogado internamente na sindicância, certo? Foram com advogados, são professoras e professor, né? Mais ou menos uns 4 professores. A reitoria agora, no ano passado, no último dia do ano, dia 30 ou 31 de dezembro, ela arquivou vários processos, só ficou o meu aberto. Certo? Eu acredito porque deve ter assustado a reitoria, vários processos de perseguição, a reitoria apoiando a chefia em processo persecutório, aí a reitoria vai lá e dá suporte à chefia, ou seja, a reitoria tá com assédio moral, que é crime. Então, mesmo com... Eu conversei hoje e ontem com uma das professoras perseguidas que foi arquivada, não estão pensando em... Eu não posso adiantar muita coisa, porque também não posso abrir a estratégia desses professores. O que eu posso dizer é que a insatisfação é grande com esses professores e provavelmente eles não vão deixar do jeito que está, mesmo arquivado. Porque os processos de humilhação aconteceram, os processos de ansiedade, depressão, certo? Há 2 professoras depressivas com tratamento psiquiátrico. Eu fui para um hospital psiquiátrico. Eu tive um surto. Muita gente não sabe, mas eu tive que buscar ajuda em hospital psiquiátrico, porque eu recebi e-mail 6 horas da manhã, sábado, domingo, da sindicância. Isso não é horário. Eu nunca vi uma sindicância funcionar num sábado, domingo, 7 horas da manhã, mandar mensagem pro... É terrorismo. Isso é terror. É o medo que eles querem fazer.
Importante você falar isso, porque recentemente o presidente Lula teve num evento em Santa Catarina, não lembro, ele lembrou o caso do... Acho que é Luiz Cancelier, o nome dele, né?
Sim, ele sim, ele se matou.
De tanta pressão da Lava Jato,
se matando. Não é brincadeira, não, porque você se sente extremamente exposto e frágil no processo. Você, mesmo com a advogada, eles pouco ligando para a advogada, passando por cima. E a gente sabe que também na justiça é complicado também. É lenta, ela tem ritual dela. A gente tem pressa porque a perseguição não para. Então, mesmo a gente com esse processo todo, a comissão continuou fazendo como se não existisse justiça. Então, você chega um momento que emocionalmente, muita gente diz, pô, tu é muito forte, tu é um cara que sempre fosse de luta e tal, mas isso não quer dizer que eu não adoeça. É lógico que eu adoeça, né? Se não fosse minha ex-companheira na época me ajudando, me dando suporte, eu já estaria doente há muito tempo, porque esse processo de perseguições é histórico, não começou agora, certo, com o nome do auditório. Já houve outras perseguições antes. Eu deixava para lá porque era do sindicato e tratava como problema político. Só que na pandemia, todo mundo isolado, eu disse, não, eu não posso ficar parado, porque se eu permitir que eles façam isso, na pandemia não tinha possibilidade nenhuma de mobilização. Então, eu estava numa situação muito, muito ruim, muito fragilizada. E aí minha advogada disse, pode fazer, que eu vou lhe dar suporte. E aí, de fato, desde dezembro do ano passado, de 2021, eu estou em processo interno e depois entrei com processo na justiça porque não andava internamente. Então, assim, e aí quem está me ouvindo, Isso deve acontecer nas universidades. Você não pode ficar quieto, calado. A gente tem que combater o autoritarismo, tem que combater esses mecanismos travestidos de administração. Não é administração, é perseguição política, ideológica, independente dos grupos que controlem, né? E aí o pessoal falou uma coisa importante, do deputado, né? Parece que por o cara ser bolsonarista justifica tudo, né? Não, o cara, entende? Não justifica nada, não. O cara tem que ter direito de falar também. O bolsonarista tem que ter direito, né? Se a direita aparecer lá, nós vamos pro cacete. Eita, desculpa. Nós vamos pra briga lá em publicamente na universidade. A gente não vai entrar na justiça contra o cara, porque o cara não, vai enfrentar corpo a corpo, como foi com o lançamento do livro lá, né? Que o Vitor levantou aí. A enfrentar a extrema-direita, entendeu? Então, essa minha denúncia pública, eu espero que ajude, e está ajudando na UFPE, porque as pessoas estão me acompanhando, os professores que estão, e espero que isso chegue também para outras universidades e que os professores reajam. Já chegou na UPE, há um professor lá que procurou minha advogada, porque era a mesma coisa que estão fazendo comigo, estão fazendo com ele, não, do mesmo jeito.
Com certeza, Edson.
Do tá mesmo jeito. Sem com regra certeza. Nenhuma, sem lei nenhuma.
Com certeza está chegando também já na Universidade Federal do Paraná e em outras universidades paranaenses, porque você já denunciou uma vez e está denunciando pela segunda vez aqui na Rádio Cultura. E inclusive nós gostaríamos de agradecer aqui a Rádio Cultura também por defender a liberdade de expressão, por defender aqui que as pessoas falem, até o PCO fale, né, que é um partido que está sendo cancelado em todo lugar. Obrigado à Rádio Cultura. A gente está encerrando aqui o programa, Edson. Queria agradecer aqui a sua participação, falar que você tem aqui a tribuna livre quando você quiser vir participar, para você falar o que você quiser. A gente abre o espaço, e agradecer também ao Vitor Assis, que esteve aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês, e muito obrigado aqui a todos que ouviram o nosso programa. Marco Palvarini, Josiane Gomes, Antônio Z. Martins também. A gente volta na próxima sexta-feira, 1 da tarde, com o programa Causa Operária. Valeu, um abraço, até mais.
Até. Este foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.